A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 45-13. Razões para a Ira de Deus, parte 4. Nosso estudo hoje à noite nos leva de volta ao primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1 de Romanos. Nos últimos meses, começamos um estudo dessa maravilhosa epístola de Paulo à Igreja de Roma, na qual ele apresenta o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora estamos analisando os versículos 19 a 23. Hoje à noite vamos resumir nosso exame desses versículos. Deixe-me ler o texto para você a partir do versículo 18. E aqui Paulo realmente começa o corpo principal de sua carta. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora, intitulamos esta sessão Razões para a Ira de Deus. A ira de Deus foi revelada no versículo 18, e a justificativa para isso nos versículos 19 a 23. Temos apresentado 4 pontos ou 4 razões para a ira de Deus. E o último que veremos hoje à noite é a religião, e chegaremos a isso em um momento. Você pode estar interessado em observar que os hindus, por exemplo, têm cerca de 330 milhões de deuses, o que equivale a cerca de 8 por família. 450 milhões de hindus têm 75 milhões de vacas para adorar. Na Tailândia existem 20 mil templos budistas, um para cada cristão batizado. E, de fato, um dente descolorido de 5 centímetros é reverenciado por 400 milhões de budistas como o objeto mais sagrado do mundo. E eles afirmam que é um dente resgatado da pira funerária de Buda em 543 a.C. Seu dente. Eles o colocaram em uma flor de lótus dourada em um templo chamado o Templo do Dente, em Kandy, Ceilão. Eles o cercaram com rubis, eles o cercaram com miríades de flores, e as pessoas vêm de muitos países para adorá-lo, trazendo presentes de ouro, prata e joias. Os budistas acreditam que seus budas são realmente deuses vivos. De fato, em Fuzhou, China, um dos 15 budas de madeira em uma prateleira do templo acidentalmente caiu sobre um homem e o matou. Sua família exigiu um julgamento no tribunal acusando Buda de assassinato. Ele foi considerado culpado, assim como os outros 14 Budas na prateleira. E eles decapitaram todos eles. Eles realmente acreditam que esses são seres reais, seus deuses. Algumas das relíquias do cristianismo apóstata diferem pouco disso. Por exemplo, a Igreja Romana afirma ter o cabelo da Virgem Maria. E eles têm várias mechas, uma em uma igreja em Nápoles, outra em uma igreja em Roma. Dizem também que na Catedral Perugia está o seu anel de casamento. Eles têm seu cinto sagrado na igreja em Prato. Gotas de leite da Virgem são guardadas na igreja de San Guadioso e Patrísio, em Nápoles, e Santa Maria, do povo, em Roma. O cálice sagrado usado na última ceia é supostamente mantido na Catedral de San Lorenzo, em Gênova. A lança que perfurou o lado de Jesus e o véu de Verônica, com os traços de Cristo impressos, e a cabeça de Santo André, são mantidas nos quatro enormes pilares que sustentam a cúpula de São Pedro, em Roma. O lençol do enterro de Cristo deveria ser o sudário de Turim, e não parece incomodar ninguém que diz que ele estava embrulhado em um lençol e sua cabeça embrulhada em um guardanapo, separado daquele que estava em um local separado. A pedra retangular de mármore, com pegadas de Cristo, é mantida na igreja de São Sebastião, em Roma. E eles têm três omoplatas, quatro pernas, cinco braços, 50 dedos indicadores, todos pertencentes a João Batista. E todos os 50 desses dedos indicadores são os dedos que apontaram e disseram: eis o Cordeiro de Deus. Vivemos em um mundo muito religioso, muitas religiões. Mesmo em nossa própria sociedade, os jovens se reúnem em seitas. Eles se identificam com grupos religiosos. Pelo menos 2,6 bilhões de pessoas no mundo têm uma afiliação religiosa identificável. Isso é mais da metade da população. Eles dizem que 1,7 bilhão de pessoas no mundo têm uma religião não identificada. Os pesquisadores, então, e as pessoas que contam pessoas determinam que, se não souberem qual é a sua religião, presumem que você tem uma. Eles apenas dizem que sua religião não é identificada. O homem é religioso. Agora, com toda essa religião, o homem está realmente buscando a Deus? Isso é o que é? É o homem lutando através de sua confusão primitiva e do caos de seu mundo, lutando além das tradições e dos erros de seus antepassados anteriores? O homem está realmente lutando, tentando encontrar seu caminho através de todas essas coisas para chegar ao Deus verdadeiro? Este homem está progredindo? Este homem ascende através do animismo e polidemonismo e politeísmo, finalmente, ao monoteísmo, ou a um Deus e, finalmente, ao Deus verdadeiro? O homem está realmente na estrada? Deveríamos dar um tapinha nas costas dos homens e dizer: nós o elogiamos por sua busca de Deus, nós o honramos por procurar. O homem deve, então, ser digno de pena, porque ele está trabalhando tão duro e ele simplesmente não consegue encontrar a verdade que não está prontamente disponível para ele por um motivo ou outro. Ele está apenas tentando colocar Deus em foco e está fazendo tudo o que pode para focalizar as lentes, mas Deus está apenas fora de foco e ele deu o melhor de si. Teólogos liberais querem que acreditemos nisso. E se Deus então envia aquele homem para o inferno, que está tentando tanto colocar a coisa em foco, Deus não é injusto? Afinal, o homem é religioso, ele deu o melhor de si. Os liberais também nos diriam que não há inferno, mas isso não é o que Paulo nos diz em Romanos 1. Paulo nos diz que o homem não ascende à religião, ele desce à religião. E essa é a mensagem de Romanos 1, 19 a 23. O homem deve ser digno de pena, não por falta de oportunidade, não porque não há como ele ter seu foco claro, não porque Deus é injusto, mas o homem deve ser digno de pena porque recusa a verdade. E recusando a verdade ao mais alto nível, ele desce ao abismo da religião. O homem não saiu da sujeira do paganismo para descobrir Deus. Ele deixou o conhecimento de Deus e caiu na lama do paganismo. A religião não é a ascensão do homem. A religião é a decadência do homem. Agora, esta é uma passagem crítica, porque você precisa ver a justiça de Deus ligada a isso. E é por isso que começa no versículo 18 dizendo: a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Em outras palavras, Deus está zangado com os homens. E Deus exige que eles enfrentem a consequência de seus pecados, e a razão pela qual ele tem o direito de ficar com raiva decorre do que Paulo diz no final do versículo 18: os homens detêm a verdade, mas a abandonam. O versículo 19 diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, mas eles abandonam isso. E o versículo 21 diz: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E o versículo 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Esta é a decadência do homem. Agora, temos dito o tempo todo que quando Paulo abre o Evangelho, ele começa com as más notícias. Você tem que ter as más notícias antes das boas. Primeiro, o perigo. Depois, o libertador. Primeiro, o julgamento. Depois, a rota de fuga. Primeiro, a condenação. E depois, o perdão. Primeiro, a culpa. E depois, a graça. Toda a mensagem do perdão, toda a mensagem da graça redentora, toda a mensagem do amor de Deus, toda a mensagem da morte de Cristo na cruz, por você e por mim, é baseada no fato de que entendemos que o homem é verdadeiramente, honestamente culpado diante de Deus por abandonar a verdade de Deus. E Paulo faz dessa sua mensagem, a propósito, começando em 1:18 e indo até 3:20, uma boa parte do capítulo 1, todo o capítulo 2 e uma boa parte do capítulo 3 tratam do fato de que o homem é culpado diante de Deus. Ele é um pecador. Assim, o ódio indignado de Deus para com o pecado é continuamente revelado do céu contra homens ímpios, porque eles têm a liberdade, mas eles descem dela para o poço da religião, que, a propósito, é a blasfêmia suprema, porque substitui o Deus verdadeiro pelo Deus falso. Um escritor disse: a ira justa de Deus nunca aumenta e nunca diminui. Está sempre na maré cheia, na presença do pecado, porque ele é imutavelmente e inflexivelmente santo. E assim Deus está continuamente revelando sua ira contra o pecado. De fato, no Salmo 7:11, tem essa afirmação interessante: Deus que sente indignação todos os dias. Deus está zangado todos os dias, continuamente contra o pecado. Você diz: bem, Deus tem o direito de ficar com raiva? Claro. A indiferença ao pecado seria um defeito moral. Quem não odeia o pecado é um leproso moral, disse Arthur Pink. E ele está certo. Como alguém que se deleita apenas com o que é puro e amável não detesta o que é impuro e feio, como poderia aquele que é infinitamente santo desconsiderar o pecado que viola essa santidade absoluta? Como poderia aquele que ama aquilo que a justiça manifesta não odiar e agir severamente em direção à injustiça? E como poderia ele, que é a soma de toda a excelência, olhar com satisfação para a virtude e para o vício? Ele não podia, e não pode porque ele é santo, justo e bom. Ele odeia o pecado, e ele tem o direito de reagir porque o homem é culpado. O homem deu as costas ao conhecimento disponível de Deus. E temos visto isso ao fluir por esses versículos. A ira de Deus é simplesmente a reação apropriada da santidade à impiedade. E Paulo quer que saibamos que antes que possamos entender a graça de Deus, precisamos entender a ira de Deus. Antes de entendermos o significado da morte de Cristo, e antes de entendermos como Deus é amoroso e quão perdoador Ele é, e quão gracioso Ele é, e quão misericordioso Ele é, precisamos entender como somos culpados e não merecedores. Sua ira, a propósito, não é senão uma perfeição divina, como seu amor ou sua santidade. é tanto um elemento de sua perfeição quanto qualquer outra coisa. É uma perfeição divina. No Salmo 95:11, por exemplo, ele diz: "Por isso jurei na minha ira." Deus diz certas coisas em sua ira. Ele jura em sua ira que ele fará certas coisas. Agora, existem duas ocasiões de juras por Deus no Antigo Testamento. Duas ocasiões em que Deus jura fazer algo. Uma é quando ele faz uma promessa. E isso seria como Gênesis 22:16, ou em qualquer outra ocasião em que Deus disser que jura e faz uma promessa. Isso significa que ele a cumprirá. A outra vez que Deus jura é denunciando e pedindo julgamento, como Deuteronômio 1:34. E você pode procurá-los como exemplos. Sabemos que Deus jura em misericórdia para com seus filhos, e às vezes ele jura aterrorizando os ímpios. Deus certamente trará ira aos ímpios, assim como trará sua misericórdia aos justos. Ele jura fazer as duas coisas e precisamos entender isso. Deus está perfeitamente zangado, pois ele é perfeitamente amoroso porque os homens são culpados. Agora, existem quatro razões pelas quais a ira de Deus é justificada. A razão número um, vamos olhar para trás e ser lembrados, é a revelação. E o que quero dizer com isso é que os homens receberam a verdade, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como ele fez isso? O versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Elas são entendidas pelas coisas que são criadas, até seu poder eterno e divindade. Você pode conhecer sua natureza sobrenatural e seu grande poder apenas olhando para a criação. Li esta semana a declaração de um cientista. Ele disse: "Os fenômenos da natureza revelam as duas qualidades de força e inteligência trabalhando em perfeita harmonia. Você precisa ver força e ter uma inteligência tremenda." E é isso que Paulo está dizendo. Você pode ver seu poder eterno e sua divindade, sua infinita inteligência e sabedoria sobrenatural apenas olhando o mundo ao seu redor. Agora, Deus se manifesta na criação, de modo que o homem não tem desculpa. E estamos tentando mostrar a você que se o homem viver de acordo com a luz que vê na criação, Deus revelaria o restante das verdades para ele. Mas o homem vira as costas nesse ponto. Se ele seguisse a luz que Deus dá, creio que Deus lhe daria mais luz, e Deus daria a ele a mensagem de Cristo. O Senhor quer que todo homem conheça Cristo. É por isso que diz em João 1:9 que Cristo é a luz que vem ao mundo e ilumina todo homem. Deus quer que os homens conheçam a Cristo. E onde quer que encontre um coração ansioso, ele trará a mensagem de Cristo de alguma maneira para esse coração. Mas os homens nem fazem jus à luz que têm. E isso nos leva ao segundo ponto, a rejeição. No versículo 21, aprendemos que os homens se afastaram da verdade, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Agora, quando eles conheceram a Deus, deram as costas a Deus. E há uma razão muito simples por quê. Nos é indicado em João 3:20, eu acredito. Eles não vieram à luz porque temiam que seus atos fossem o quê? Expostos. Os homens vêm a Deus e veem a verdade de Deus e correm porque não querem ser expostos. Essa é a base disso. Eles não estão dispostos a vir à luz para que suas ações não sejam reprovadas, para que não sejam desmascaradas, para que a pedra sob a qual se escondem seja levantada e todos saibam a verdade. E então eles rejeitam Deus. A acusação de Daniel, a propósito, de Belsazar em Daniel 5:23, é verdade para muitas pessoas. Diz isso, e acho que é uma ótima declaração. mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Você rejeita muito a Deus, que é sua vida. E quando o homem faz isso, quando rejeita a revelação e vira as costas para Deus, ele lubrifica o escorregador e desliza para mais longe de Deus. E ele cai, diz o versículo 21, em vãs imaginações, ou nulos em seus raciocínios. E conversamos sobre isso da última vez, significando filosofia humana. Agora quero deixar algo muito claro. Eu não sou totalmente contra toda a lógica humana. Não sou contra todo raciocínio humano. De vez em quando o homem se cruza com a verdade, sem dúvida. Mas quando falo sobre filosofia, falo sobre isso da mesma maneira que Paulo faz em Colossenses 2:8. Eu estou falando sobre os argumentos vãos que ele fala aqui. E o que queremos dizer é filosofia inútil, raciocínio vazio, desprovido de Deus. Quando Deus se revela e o homem rejeita, então o homem desliza de Deus para sua própria filosofia, seu próprio raciocínio, sua própria imaginação, suas próprias especulações da ciência, falsamente chamada assim. E a percepção da verdade do homem se torna sem esperança e nublada, confusa e incerta. Seu coração é mergulhado, então, no final do versículo 21, na escuridão total. A luz está apagada. Ele começa com a luz e você pode ver isso. Você pode ver isso. A maneira como ele pode ver isso é observando uma criança pequena. Eles respondem à mensagem. Ao meio-dia, almoçamos com um casal da Flórida. E o homem disse que havia voltado para casa, para sua família, quando foi salvo, e os reuniu. E ele tem 7 irmãos e irmãs. E ele se levantou e contou a todos eles sobre Jesus Cristo. E eles o criticaram duramente. E eles zombaram dele e riram dele. E ele disse que eles estavam todos no negócio de Harvard e no MIT, em Boston. E todos se imaginam intelectuais. E ele terminou tudo. E ele tinha 2 irmãzinhas. E elas se levantaram com lágrimas depois de toda a apresentação. E elas disseram ao resto da família: vocês não veem que o que ele está nos dizendo sobre Jesus é realmente verdadeiro? Onde elas aprenderam isso? Você nunca conheceu um ateu de 8 anos. Eles não têm nenhum problema com isso. O que pode ser conhecido por Deus é visível para eles. Há um coração de fé. Foi por isso que Jesus disse: a menos que você se torne um pouco como o quê? Uma criança. Você não entra no reino. E então, quando envelhecem, sofisticam-se e precisam dar seus próprios pulos, dão as costas a Deus. E assim eles se tornam escuros. Antes de tudo, é vã razão vazia e para dentro vácuo da vaidade, e do vazio mergulha a escuridão, e as luzes se apagam. E é por isso que quando o apóstolo Paulo começou a ministrar, a definição de seu ministério é assim: fui enviado aos gentios, Atos 26:18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas. Para onde? Para a luz. Por quê? Porque eles estão nas trevas. Seu coração maligno está escurecido. Seu coração tolo está escurecido. E dissemos da última vez que isso é escuridão intelectual e escuridão moral. E vemos que nas Escrituras essa escuridão pode se referir ao intelecto ou à moralidade de um indivíduo. Assim o homem decai de conhecer a Deus, rejeitando a Deus, deixando de glorificar e agradecer a Deus. Ele então fica com o seu próprio raciocínio humano e o mergulha na escuridão total. E ele é totalmente incapaz de discernir o que é certo, o que é errado e o que é verdadeiro, o que é uma mentira. Ele está perdido. E a propósito, ele está tão longe de Deus, é claro, no seu abismo de trevas, que não há nele capacidade de conter o mal. É por isso que, à medida que países, nações e pessoas se afastam de Deus, eles se movem para a imoralidade e a amoralidade, porque, em última análise, não há restrições na filosofia humana. E isso nos leva ao terceiro passo, a racionalização. Lembra-se disso desde a última vez? Versículo 22? Professando a si mesmos, eles se tornaram tolos. Os homens ouviram a verdade, rejeitaram a verdade, e agora afirmam que suas trevas são a verdade. E eles se levantam e dizem: nós sabemos a verdade. E isso me diz que eles perderam contato com a realidade. Eles perderam totalmente o contato com a realidade. Eles não sabem mais o que é a verdade. Como Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Quem sabe o que é isso? Esse é o caráter do homem perdido. Ele é totalmente incapaz de verificar o que é verdade. Não sabe. Em 2 Timóteo 3,13, você obtém a imagem aqui. Homens maus e sedutores, ouçam, se tornarão cada vez piores. Ouçam isso, enganando e sendo enganados. Isso é característico da filosofia humana. Eles enganam os outros porque são total e totalmente enganados. Eles não sabem a verdade. Em Tito 3,3, nós também fomos tolos, desobedientes, enganados. É característico do homem não regenerado que ele está enganado. Não sabe a verdade, não pode saber. Ele está na escuridão absoluta. Mas você sabe o que ele fará inevitavelmente? Ele ficará lá e racionalizará que conhece a verdade e vomitará todas essas supostas respostas. Uma declaração interessante feita pelo profeta Isaías, em 47:10, ele diz: porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te faz desviar. E disseste contigo mesma: eu só e além de mim não há outra. Isso não é interessante? Você é tão pervertido pelo que pensa que sabe que decidiu que ninguém sabe nada além de você. Você tem todas as respostas. Que ilusão! Essa foi a ilusão pela qual Lúcifer caiu, aliás. Pensava que ele tinha todas as respostas. Ele pensou que a sabedoria residia com ele. Ele olhou para si mesmo e viu a majestade e a beleza de sua pessoa, criadas por Deus. E isso subiu à sua cabeça. Ele pensou que seria superior a Deus. Que ilusão! Então Deus tem o direito de julgar o homem, porque o homem o rejeita nas trevas de sua mente distorcida e pervertida. E então estupidamente afirma que ele é sábio, sua fantasia levando-o a esse engano. Mas você sabe de uma coisa? Mesmo no meio de sua filosofia humana e no meio de sua mente confusa, na escuridão de seu coração, ele tem um conhecimento residual de que deve haver Deus. Você já notou isso? É verdade. Mesmo que ele queira ser um filósofo, ele quer que tudo resida com ele. Afinal, ele é um ser religioso e ele não pode negar isso. E assim chegamos à quarta das quatro razões da ira de Deus. O quarto passo na decadência do homem, a religião. Da revelação à rejeição, à racionalização, à religião, no versículo 23. Porque ele clama por um Deus. Ele tem que ter um Deus. Há a atração da dimensão sobrenatural em sua natureza. Ele deve adorar. Ele tem que se curvar em algum lugar. Assim como ele respira ar, ele deve adorar em algum lugar. E ele o fará, mesmo no meio de sua filosofia. Ele precisa ter um Deus. E se ele não tiver o Deus verdadeiro, ele inventará um Deus com quem possa viver. E o versículo 23 nos diz isso. Ele transforma a glória do Deus incorruptível em um ídolo ou uma imagem, como homem corruptível, pássaros, bestas quadrúpedes e coisas rastejantes. Voltaire disse uma vez: Deus criou o homem à sua própria imagem e o homem retribuiu o favor. E isso é verdade. Ele cai todo o caminho até o poço e faz a pior coisa que um ser humano pode fazer. Ele se torna religioso, a pior blasfêmia contra Deus, religião separada do Deus verdadeiro. Quer que eu lhe mostre como eu sei disso? Volte para Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Agora, aqui Deus estabelece as regras, os padrões. Este é o decálogo, os 10 mandamentos. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Aqui vêm os padrões prioritários de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí vem a regra número 1. Não terás outros o quê? Deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Regra número 1. Sem outros deuses. Regra número 2. Nenhum ídolo, de qualquer forma ou aparência. Esse é o padrão mais alto. Está resumido na declaração de nosso Senhor. Este é o grande mandamento. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, mente e força. Em outras palavras, totalmente comprometido com o Deus verdadeiro, não há lugar para nenhum outro Deus. Quando os homens se tornam religiosos à parte do Deus verdadeiro, eles violam o padrão de Deus desde o início. É a coisa mais blasfema que eles podem fazer. Um homem comprou uma estátua de Cristo e a colocou em sua mesa. Alguns dias depois, sua esposa a mudou para a sala de estar. Alguns dias depois, apareceu na sala de jantar, levando uma criança a dizer: "Onde você colocará Deus?" E talvez seja essa a pergunta que Deus quer que todo homem faça: "Onde você vai colocar Deus?" Ele exige o primeiro lugar. Este mandamento diz que há apenas um lugar onde Deus será colocado, e esse é o primeiro. E não haverá outros deuses, nem haverá ídolos ou imagens de qualquer tipo. E é exatamente isso que o homem violou. Ele quebrou os mandamentos de Deus desde o início, blasfemando contra Deus. Então o homem é indesculpável. Acho que há uma boa ilustração disso em 2 Reis 17. E você pode ver que até Israel fez isso. Israel seguiu esse fluxo. Em 2 Reis 17, 15, apenas ouça por um minuto, ele diz sobre eles isso. O versículo 14 diz: "Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus." Então essa foi a primeira coisa. Deus se revelou a eles, mas eles rejeitaram. Eles não creram no Senhor seu Deus. Eles rejeitaram seus estatutos e seu pacto que ele fez com seus pais, seus testemunhos que ele testemunhou contra eles. Eles seguiram a vaidade. Lá vão eles. Assim que rejeitam a Deus, deslizam para o vazio. E eles se tornaram vaidosos. Soa exatamente como Romanos 1. Foi o que Israel fez. E seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram o quê? Para si, imagens de fundição, dois bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. É incrível, incrível. E Deus ficou tão zangado que removeu todos, exceto a tribo de Judá, diz o versículo 18. O que eles fizeram? Eles não queriam crer em Deus, então desceram dali para o vazio, e do vazio para a idolatria, e da idolatria para a perversão moral. No final do versículo 17, eles se venderam para fazer o mal e foram julgados. Olhe comigo por um momento em Daniel capítulo 5, e vamos ver essa mesma verdade ilustrada por um momento. Isso é muito fascinante. Daniel 5:17. O rei Belsazar deu um grande banquete, você sabe, e este é o capítulo da escritura na parede. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: "Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Não quero nada de você, mas vou lhe dizer o que diz, de qualquer maneira. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Em outras palavras, ele diz, você deveria ter olhado para trás e visto Nabucodonosor, seu pai, e como ele estava. Deus deu a ele todas essas coisas. Soberania absoluta. Versículo 19. Soberania absoluta. Versículo 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou ele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Em outras palavras, ele se tornou um maníaco delirante. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração. Agora ouça esta frase. Ainda que sabias tudo isto. Agora, ao primeiro princípio novamente. Belsazar pecou contra o conhecimento. Todos os homens o fazem. Deveria ter ficado claro para ele, pelo que viu no caso de Nabucodonosor, seu pecado não estava na ignorância. Seu orgulho, vanglória e rejeição a Deus não tinham desculpa, porque ele deveria ter visto. O fim do versículo 22 o indica. Você sabia tudo isso. Ele pecou contra a luz, e no meio da luz ele blasfemou contra Deus. Versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. E assim por diante. O que eles fizeram? Eles entraram no templo e pegaram os vasos sagrados, embebedaram-se deles e os usaram para fazer brindes a ídolos. Então ele começou pecando contra o conhecimento e, em segundo lugar, blasfemou contra Deus. E terceiro, ele era idólatra. Ele adorava os deuses de bronze, e ferro, e prata, e ouro, e madeira, e pedra, que não veem, não ouvem e não sabem. E o Deus, aqui estamos no nosso versículo, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. E então, é claro, ele se tornou um homem vil e reprovado. A implicação está nesse versículo. Esposas, concubinas, embriaguez. O resultado está no versículo 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta é, pois, a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. E o que isto quer dizer? Mene, Deus contou o reino e deu cabo dele. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino. Em outras palavras, tudo acabou para você, rapaz. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Foi o fim. Agora, o que você tem aqui? Um homem que sabia a verdade. Deu as costas à verdade e blasfemava contra Deus. Mas porque o homem é religioso por natureza, ele fez seus próprios deuses, adorou-os, desceu a um padrão de vida reprovável, mau e vil, e experimentou a ira de Deus. Esse é o mesmo fluxo que você vê em Romanos 1. Agora vamos voltar para Romanos 1. Basicamente a mesma coisa. Se você está olhando para Israel e sua descendência, se você está olhando para Belsazar e a dele, esta é a crônica de como é com os homens. Vou repetir, pessoal, e quero que se lembre. O homem não é religioso porque ele está ascendendo para tentar encontrar Deus. Ele é religioso porque está fugindo blasfemamente de Deus para o poço da idolatria. Toda religião falsa é idolatria. A. W. Tozer estava certo quando disse: a idolatria começa na mente quando pervertemos ou trocamos a ideia de Deus por algo diferente do que ele realmente é. Agora, quero dizer algo sobre isso que considero importante à luz do liberalismo e da teologia contemporânea. A descida do homem à idolatria é definitivamente uma descida. A história mostra isso. Os liberais e outros que tentam nos dizer que o homem começou na idolatria, começou no animismo primitivo ou totemismo, adorando animais e totens e coisas, que ele está subindo. Isso simplesmente não pode ser verificado historicamente. Não pode ser verificado historicamente. Eles dizem que o homem começou no animismo, começou a adorar animais. E então ele se mudou para o polidemonismo. Ele começou a adorar muitos demônios. E então ele subiu ao politeísmo e adorou muitos deuses. E então ele chegou ao monoteísmo, um deus. E foi assim que ele chegou aonde estava indo. É o que os liberais nos dizem. E é por isso que eles não acreditam que Moisés escreveu o Pentateuco. E não acreditam que Moisés realmente conhecia os 10 mandamentos em sua época, porque acreditavam que na época em que Moisés vivia, o homem ainda se via mexendo em animismo, totemismo e polidemonismo. Portanto, o Pentateuco é uma falsificação, na verdade, escrita muito mais tarde e nos impingiu como se fosse antiga. Essa é a teologia liberal típica. A Enciclopédia Britânica adota essa visão, e eu a verifiquei esta semana. E é isso que... Você quer ouvir um parágrafo confuso? Escute isso. Em uma época em que o estudo da religião estava praticamente confinado ao judaísmo e ao cristianismo, a idolatria era vista como uma degeneração de uma fé primitiva incorreta. É nisso que eles dizem que os cristãos e os judeus acreditavam. Mas a investigação comparativa e histórica da religião demonstrou ser um estágio de um movimento ascendente. Em outras palavras, eles estão dizendo que os judeus e os cristãos acreditavam que o homem começou com uma fé primitiva e desceu à idolatria. Mas a história nos diz que ele começou lá e está subindo. Então, no parágrafo seguinte, ele diz isso. Segundo Varro, os romanos não tiveram imagem animal ou humana de um deus por 170 anos após a fundação de Roma. Heródoto diz que os persas não tinham templos ou ídolos antes de Artaxerxes I. Luciano presta testemunho semelhante para a Grécia e os ídolos para o Egito também. Eusébio resume toda a teoria da antiguidade quando diz: as pessoas mais velhas não tinham ídolos. Bem, esse parágrafo contradiz o outro parágrafo. E então o próximo parágrafo piora. As imagens dos deuses pressupõem, de fato, uma definição definitiva e poderes de discriminação que só poderiam ser o resultado da história e da reflexão. Sabe o que aquilo é? Blá, 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 blá. Eles dizem que é evidente que o homem realmente ascendeu, mas todas essas pessoas que eles citam dizem que não havia idolatria no passado. E a prova é, por sua própria declaração, de que o homem desceu por 170 anos após a fundação de Roma. Não havia ídolos, não havia imagens. Você vê, é assim que as coisas acontecem. O homem começa com fé e desce disso. As Escrituras afirmam isso. Diz, por exemplo, antes do dilúvio, não havia idolatria. O mundo não se afogou porque havia idolatria. Foi afogado porque havia injustiça. Não havia idolatria. Diz em Gênesis 4:26 que os homens daquela época invocavam o nome do Senhor. Eles adoraram a Deus. O homem não cresceu pela idolatria para conhecer o Deus verdadeiro. Ele desceu para isso. Muito importante. Então a idolatria do mundo, a religião do mundo, é uma queda, não uma ascensão. Portanto, Paulo diz, o homem é culpado, o homem merece julgamento, e a insanidade suprema do homem é que ele rejeita a Deus e em seguida inventa um não-Deus, feito à sua própria imagem, em seus próprios termos, adora esse não-Deus e depois se diz sábio. Até o poeta latino Horácio riu da estupidez da idolatria. Ele escreveu: "Eu era o tronco de uma figueira, um tronco inútil. Os trabalhadores vacilaram. Devo fazer um banquinho ou um Deus?" Eles escolheram fazer um Deus, e, portanto, um Deus que eu sou. Ridículo! Nos apócrifos diz: "Um lenhador experiente cortará uma árvore fácil de manusear. Habilmente ele retira toda a casca, e então, com mão de obra agradável, ele faz um artigo útil que atende às necessidades da vida. Mas ele pega um pedaço descartado, que não serve para nada, um graveto torto e cheio de nós, esculpe-o com cuidado e faz com que se pareça com um homem, ou ele faz com que pareça um animal inútil, dando-lhe uma camada de tinta vermelha, e com tinta cobrindo todos os defeitos. E então ele cria um nicho adequado, colocando-o na parede, e o prende com ferro. Cuida para que não caia, porque ele sabe que não pode ajudar a si próprio, pois é apenas uma imagem e precisa de ajuda. E então ele ora sobre o casamento e os filhos, e pela saúde. Ele apela para uma coisa que é fraca, pela vida. Ele ora por uma coisa que está morta, para obter ajuda. Ele pede a um objeto completamente inexperiente e pede força a uma coisa cujas mãos não têm força." Agora, essa foi a escrita dos antigos da época. Todos pensaram que era realmente uma tolice, e, no entanto, ficaram presos na rejeição de Deus com poucas outras alternativas. Em Isaías 44:6, apenas alguns pensamentos aqui. Tentei editar algumas coisas para não nos aprofundarmos nisso. "Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus." Isso é bem claro, não é mesmo? Nenhum Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Em outras palavras, quem vai dar tiros na história? Quem fará a criação senão eu? "Não vos assombreis, nem temais, acaso, desde aquele tempo não vo-lo fiz ouvir, não vo-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça." Todos os artífices de imagens, de escultura, são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Em outras palavras, é tão estúpido que, se todos trouxessem seus deuses e os colocassem em uma pilha, eles meio que se sentiriam tolos. E ele continua dizendo como eles fazem isso. E eles cortam árvores, e eles trabalham com o fogo e o metal, e eles esculpem, e eles fazem tudo isso. E quando terminam, tem algo que não pode ver, não pode ouvir, não entende nada, não consegue pensar. E então ele diz ao seu povo: "Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se e sejam a uma envergonhados." Bem, veja bem, quando o homem rejeita Deus e adora a si próprio, ele invariavelmente precisa fazer um Deus de sua própria criação. E eu me apressaria a acrescentar isso basicamente, e quero que você note isso em sua mente. Toda idolatria é autoadoração. Tudo isso é em um sentido. Em outro sentido, é a adoração a Satanás, ou adoração a demônios. Veremos isso em um minuto, mas em certo sentido é autoadoração, porque, em última análise, o homem acaba se adorando porque inventa divindades como ele. Em Isaías 2:8 diz: "Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram." Eles estão realmente adorando a criação, que eles criaram, ou seja, na verdade estão se adorando. A propósito, o epítome disso vem com o anticristo, que se senta no templo de Deus, dizendo a si mesmo que ele é o quê? Deus. Segundo a Tessalonicenses 2:3-4, o anticristo assenta-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o homem é idólatra, e sua idolatria, em última análise, mesmo que ele não admita, é a adoração a si mesmo. Ele rejeita o verdadeiro Deus. ele afirma em sua própria mente que é sábio, portanto dará as ordens, determinará o que é verdadeiro e no sentimento residual de que deve haver um Deus, ele cria um que, em sua própria mente, é o produto de seu próprio pensamento. E ele adora esse Deus, e de fato adora a si mesmo. Esta, acredite, é a última heresia condenável sobre a qual Paulo escreveu a Timóteo. Mas veja agora o versículo 23. A essência disso é que ele muda a glória, ou troca, é a melhor maneira de dizer isso. Ele troca a glória do Deus incorruptível por um ídolo. Quer dizer, é incrível que a natureza incorruptível, eterna e divina de Deus, seja trocada por um pedaço de pau, uma pedra ou algum tipo de imagem criada. Mas é isso que eles fazem. E devo me apressar a acrescentar que quando os homens fazem isso, de fato, acabam adorando o próprio diabo, apenas para mostrar que 1 Coríntios 10 é um versículo-chave. Dizem 10:20, 1 Coríntios 10:20, apenas ouça isso. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, entendem isso agora. Em outras palavras, o mundo da religião faz suas coisas de sacrifício. E ele fala no versículo 19 sobre os ídolos que eles adoram. O ídolo não é nada, ele diz, e assim por diante. Mas os ídolos aos quais os gentios sacrificam, as coisas que sacrificam, sacrificam aos demônios. Você entendeu isso? Por quê? Porque se você quiser adorar um graveto, um demônio representará o Deus que você acha que está gravado e fará coisas suficientes para mantê-lo trabalhando no graveto. Sabe, eu me fiz perguntas muitas vezes. Como as pessoas podem adorar uma rocha? Como elas podem fazer isso? Logo você diz, esta rocha nunca faz nada. Quer dizer, eu rezo para a rocha e nada acontece. E talvez ele esteja adorando a mesma rocha que 20 gerações adoraram. E você quer saber como todos eles podem ficar pendurados nessa rocha. Basicamente, se você adora o Deus que você acha que está na rocha, acredito que um demônio personificará o Deus que você acha que está na rocha e fará coisas sobrenaturais suficientes e fenômenos suficientes acontecerão para manter as pessoas presas nessa rocha. Acredito que se as pessoas querem adorar as estrelas da astrologia, Satanás fará com que o suficiente dessas coisas aconteça ao seu alcance para manter as pessoas ligadas a essas coisas. Então, antes de tudo, é autoadoração. E segundo, é adoração a Satanás. Qualquer religião que não seja verdadeira, e a única verdadeira é a adoração a Deus por meio de Cristo. Qualquer outra coisa, as pessoas dizem, ah, você não deve dizer nada sobre outras falsas religiões. Você não deveria fazer isso. Ouça, esse é o fundo do poço. Isso é blasfêmia. Existe apenas um caminho para Deus, e é através do Senhor Jesus Cristo. Existe apenas um Deus. Qualquer outra coisa é adoração a si mesmo e adoração a Satanás, tudo incluído num mesmo pacote. E o mundo das pessoas religiosas está se adorando e elas sabem disso. Eu acho, mas elas estão adorando o diabo e provavelmente não sabem disso. Agora vamos ver os ídolos que eles fazem. Vamos começar no final e voltar. Coisas rastejantes. Você conhece pessoas através dos séculos que adoram insetos? É isso mesmo, insetos, besouros. Você vai no Egito e aonde quer que vá, eles dizem que adoram esses besouros, escaravelhos. Eles eram realmente grandes naqueles besouros. De fato, trouxe para casa alguns pequenos besouros como ilustrações de sua adoração. As coisas rastejantes poderiam ser insetos, besouros e cobras, qualquer coisa, de cobra a mosca. Você diz, as pessoas adoram moscas? Obviamente. Beelzebu significa o senhor das moscas. É isso mesmo, eles adoram moscas. O culto dos filisteus voa. Os assírios adoram cobras. No templo de Actium, os gregos costumavam sacrificar um boi ao deus das moscas. Plínio nos diz que em Roma foram oferecidos sacrifícios às moscas que voavam ao redor do templo de Hércules. Os sírios, sem dúvida, ofereciam sacrifícios às moscas, e é dito que nenhuma mosca jamais ousou entrar no templo de Salomão. Eu questiono isso. Hoje, os hindus não matam moscas porque têm medo de violar alguma divindade que está trabalhando em alguém que, por uma vida, tem que ser uma mosca. As cobras aparecem em muitas religiões como deuses. E então os homens não apenas adoram esse tipo de coisa, mas eles adoram bestas de quatro patas. Agora, mesmo os judeus adoraram o bezerro de ouro, não é mesmo? Eles não apenas fizeram isso em Êxodo 32, no Sinai, mas criaram dois bezerros de ouro em 1 Reis 12, em Dan e em Betel, e os adoraram novamente. Os egípcios adoravam touros. Nunca esquecerei quando estava no Egito. Eles nos levaram para fora, subimos a cavalo e fomos para as pirâmides. E aqueles meninos árabes puxavam os cavalos. E eles só sabiam duas palavras em inglês, sabe? Dólares e cavaleiro solitário. Ah, sim, eles sabiam. John Wayne também. Cavaleiro solitário, John Wayne e dólares. E nós cavalgávamos lá e fizemos outro pequeno passeio a cavalo. E fomos para um cemitério, absolutamente requintado. Eles o descobriram na areia lá. E nós entramos e havia aqueles arranjos maciços de sarcófago com caixões enormes que eram descobertos no chão. E eles nos disseram que neles estavam enterrados touros sagrados, touros enormes. E eles os abaixavam pelo chão e depois empilhavam a areia. E havia umas câmaras com toda essa pintura nas paredes e todas as riquezas, tudo, fortunas literalmente escondidas naqueles lugares onde eles enterravam os touros egípcios. Os gregos adoram Diana dos Efésios. E quando você pensa em Diana, provavelmente pensa em uma garota esbelta, em um vestido branco. Diana dos Efésios era uma fera negra feia e horrível, que tinha todos uns penduricalhos debaixo dela, como 14 vacas teriam em uma só fera, para sugar o mundo, coisa nojenta. Essa é a Diana. Ao longo da história, eles adoraram vacas sagradas, ratos, camundongos e elefantes. Você sabia que no Egito havia Sobek, o deus dos crocodilos? Havia Anubis, que era meio homem com cabeça de chacal. As duas principais divindades egípcias eram Osíris e Ísis, e eram o Sol e a Lua. Eles adoravam o Sol e a Lua. A propósito, Paulo não abrange todas as coisas possíveis. Eles adoravam as estrelas, o Sol, a Lua. Eles adoravam tudo que existe, pedras, árvores, tudo. Esta é apenas uma amostra. Os egípcios adoravam a cegonha. Eles adoravam o macaco. Eles adoravam o gato. Eles adoravam o falcão, e eles adoravam pelo menos 20 mil outros animais. Tebas adorava um carneiro. Mênfis adorava um boi chamado Apis. Bubastis, um gato. Momenfis, uma vaca. Os mondesianos, um bode. Os hermopolitas adoravam um peixe. E os paprimas da época, que é uma área egípcia, adoravam um hipopótamo. Os licopolitanos adoravam um lobo e assim por diante, cobras, alguns até adoravam ovos de crocodilo. Então diz no versículo 23, subindo novamente, aves. Os romanos adoravam a águia. Eles fizeram um ídolo com águias. Herodes o Grande ergueu uma águia de ouro sobre o portão de Jerusalém e enfureceu os judeus. Os soldados de Roma tinham águias em seus estandartes. E os judeus os reconheceram como ídolos proibidos pela lei divina e tentaram derrubá-los e causaram todo tipo de problemas. Os índios adoravam pássaros e os colocavam em seus totens como pássaros do trovão. Os homens que construíram as pirâmides adoravam, entre outras coisas, alguns tipos de pássaros. Eles adoravam insetos, eles adoravam animais. Isso continua e continua, e eu poderia continuar. Os homens cultos de Roma, por exemplo, faziam seus planos estudando as entranhas de ovelhas ou o voo dos pássaros, bem como a astrologia. Assim, o homem colocou as coisas mais absurdas no lugar de Deus. E então, finalmente, diz no versículo 23, a primeira coisa que ele, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O homem é o nível mais alto, o nível mais sofisticado de adoração. Eles adoravam César, eles colocavam o rosto dele em todas as moedas. Os deuses dos gregos, os deuses dos romanos, eram praticamente deuses criados pelo homem. Os deuses da Mesopotâmia, aliás, eram cerca de 1.500. Eles tinham deuses da guerra, deuses da fertilidade, deuses da erudição, deuses da caça, deuses do céu, terra, fogo, ar, água e assim por diante. E muitas vezes eles estavam na forma de algum homem imaginado ou criatura semelhante ao homem. E ao longo dos séculos, os homens se prostravam diante de formas de outros homens. Hoje, até mesmo na Igreja Romana, as pessoas ainda se prostram diante dos ídolos de homens mortos. Eles podem não dizer que é adoração, mas é assim que acontece com muitos deles. No Salmo 115:4, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Eles não sabem mais do que aqueles ídolos idiotas. É o que o salmista diz. Os deuses principais, muitas vezes, estavam em forma humana. O homem é idólatra. Você diz, bem, John, como isso se relaciona hoje? Na América, não temos... Temos um pouco disso, suponho. Provavelmente algumas pessoas estranhas em algum lugar adorando quase tudo que existe. Mas temos outros deuses, um pouco mais sofisticados, suponho, hoje. Adoramos a ciência, adoramos o comunismo, secularismo, humanismo, nacionalismo, naturalismo, ecologia. Adoramos o dinheiro, prazer, sexo, romance, entretenimento, esportes, educação, prestígio, poder, cantores de rock, estrelas de cinema, grandes atletas. O homem é idólatra. Agora, isso é apenas parte de sua adoração. Em algum momento, ele acredita em um Deus e cria algum Deus por seu próprio raciocínio. Então, o resultado disso, e acho que você entendeu, é a religião. O homem desce. Eu acho que foi ilustrado de maneira única em um fenômeno recente, que eu lhe disse na semana passada, que mencionei para você, quando Dungeons and Dragons é um novo jogo. Atualmente, 3 milhões de americanos jogam esse novo jogo. E pensei em ler para você um pouco do que diz e do que se trata. Dungeons and Dragons é um jogo de fantasia. Em vez do histórico dos jogos de guerra populares no final da década de 1950, os jogos de Dungeons and Dragons são travados na mente dos jogadores, enquanto o mestre de Dungeons prepara o cenário em um mundo de fantasia. Novos jogos estão sendo criados, mais sofisticados e mais cruéis que os Dungeons and Dragons originais. Eles são chamados de jogos de fantasia, e dentre os mais conhecidos estão RuneQuest, Cavalaria e Feitiçaria, Arduin Grimoire, Túneis e Trolls, e isso continua e continua. Aqui está o jogo. Uma pessoa chega a ser o mestre das masmorras e ele desempenha o papel da citação Deus Supremo no mundo. Ele cria um mundo para seus jogadores. Suas ferramentas são mapas, dados, figurinhas em miniatura, livros de regras e assim por diante. E um jogo pode durar vários anos. E os jogadores jogarão durante esses anos por horas, horas e horas. Qual é a fantasia suprema do homem? A fantasia última do homem é que o homem deve ser Deus. Isso fala dessa fantasia. Quando um jogo começa, cada jogador recebe uma personalidade criada, pela qual ele entra no jogo. Você tem que ser alguém. Ele pode permanecer no jogo desde que não seja morto, e ele tem que matar outras pessoas para permanecer no jogo. Se o jogo continuar por muito tempo, a maioria dos jogadores se identifica com o personagem que está jogando e o jogo agora se torna um evento real no qual o jogador começa a ter dificuldade em separar a realidade da fantasia. Quando os personagens são criados, os dados governam o que serão. Nos manuais de Dungeons & Dragons, cada personagem terá 6 habilidades básicas: força, inteligência, sabedoria, constituição, destreza e carisma. As diretrizes manuais determinam se o personagem será bom ou mal. E para sobreviver aos eventos do jogo, cada personagem está equipado com armas especiais, como armas mágicas, poções, feitiços, bugigangas mágicas, água benta, alho e outras coisas que saem da bruxaria. O objetivo do jogo é manobrar esses personagens através de um labirinto contínuo de masmorras cheias de monstros, magia, emboscadas e aventuras, em busca de tesouros e etc. E o que você realmente faz por todo esse labirinto é estar se matando e assim por diante. Todo mundo está tentando se tornar um mestre das masmorras. Todo mundo quer ser Deus. Não consigo ler todas as coisas. É chocante. De acordo com o manual de instruções de Dungeons & Dragons, a sabedoria é o principal requisito. Feitiços milagrosos podem ser lançados, e isso continua indefinidamente. Também houve alguns incidentes interessantes em que a homossexualidade, a sodomia, o estupro e outros atos perversos da sexualidade são praticados no jogo, é claro, e onde as pessoas realmente carregam isso tão fortemente na vida que estão vivendo suas fantasias. Um garoto disse que 90% do tempo ele era quem ele era no jogo e 10% do tempo ele era quem ele realmente era. Um mestre de masmorra tem poderes nunca obtidos na Terra e se tornava um deus em seu próprio mundo de fantasia. A propósito, em 1980, eles venderam 20 milhões de dólares no jogo e esperam vender 60 milhões neste ano. E a propósito, quando você for morto no jogo, poderá ressuscitar, se encontrar a fonte mágica certa. Agora, o resultado disso tudo, apenas para lhe dar alguma reação, é que o jogo ensina bruxaria e ensina adoração a demônios. Ensina como ressuscitar os mortos, lançando feitiços, usa a frase com... Não me lembro exatamente, mas tem o termo elementais. E um escritor disse que o único outro lugar em que já encontrou essa frase foi em bruxaria. Mas a ideia toda é que leva as pessoas ao ocultismo e lhes dá a fantasia de que elas podem se tornar Deus. Essa é a fantasia suprema do homem, além de promover a homossexualidade. O incesto, o estupro e algumas das coisas lá são tão vis e miseráveis e nos jogos de sequência ainda muito piores. Agora, por que um jogo como esse atrairia 3 milhões de pessoas que estão jogando atualmente? Por quê? Porque essa é a fantasia final do homem. Ele quer ser Deus, ele quer dar as ordens, ele quer controlar todos ao seu redor, ele quer determinar o destino das pessoas. Ele quer determinar quem morre e quem vive. É o que você faz neste jogo. O homem é religioso, sim, por natureza. Mas quando ele tira Deus de sua vida, tudo o que resta é ele mesmo. E assim ele se esforçará para ser Deus. Seja o Deus supremo do mestre das masmorras, seja algum Deus que ele fabrica em sua mente religiosa, seja algum elemento do mundo secular que ele adora. Ele invariavelmente postulará um Deus e então sua fantasia é que ele adorará esse Deus de sua própria criação. A verdade é que ele está adorando o Deus deste mundo, que não é outro senão o próprio Satanás. É por isso que a ira de Deus é revelada, pessoal. É por isso que Deus está irado contra o pecado, porque reflete a decadência do homem. E a propósito, há mais um passo. É isso mesmo, mais um passo final. Eu poderia chamar de reprovação. Reprovação. Você encontra nos versículos 24 a 32, no meio do versículo 28. Deus os entregou a uma mente reprovada. Nem a filosofia do homem, nem a religião do homem podem retardar sua vil pecaminosidade. Então ele descerá à impureza, à luxúria de seu próprio coração. Ele desonrará seu próprio corpo. É o que ele fará. Versículo 26. Ele irá para afeições vis e se tornará em mulheres que mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, lésbicas, homossexuais. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores e assim por diante. Veja, quando você começa com a revelação e cai dali para a rejeição, e dali cai para a racionalização, dali cai para a religião, o próximo passo é a reprovação. Você apenas tem uma mente reprovada. Isso significa uma mente que é totalmente incapaz de discernir o que é certo e errado. E você cai na sujeira grosseira e vil que caracteriza nosso mundo. E é com isso que Deus está irado. E é por isso que ele tem o direito de ficar com raiva. Agora ouça isso enquanto eu concluo. E eu vou entrar no versículo 24 e 32 quando voltar. Não é da natureza de Deus, e você precisa ouvir isso. Não é da natureza de Deus deleitar-se com o castigo. Como eu vivo, tão certo quanto eu vivo, e ele vive, tão certo quanto eu vivo, disse o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do... o quê? Dos ímpios, sem prazer. Mas que os ímpios se desviem do seu caminho e vivam. E ele diz, volte, volte dos seus maus caminhos. Pois por que você morrerá? Esse é o coração de Deus. Ele está com raiva porque sua santidade reage. Esse não é o desejo dele. Deus se deleita em mostrar misericórdia. Deus não está disposto a que alguém pereça. Jesus diz, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria reunido seus filhos como uma galinha que une sua ninhada sob suas asas. Quando ele chegou perto da cidade, diz que ele chorou, ele chorou. Ele disse, ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E ele chorou. No coração de Deus há lágrimas misturadas à sua ira, porque ele pede que os homens respondam à sua graça. Mas o evangelho começa com a sua ira. Ele está com raiva, porque os homens são culpados. Incline a cabeça comigo e ouça isso. Muitos anos atrás, um homem chamado J.H. Clint escreveu algumas palavras que são, eu acho, provocativas. Elas nos forçam a pensar sobre a escolha, glorificar a Deus ou recusar e seguir a descida. Ele escreveu isso. E ainda dele nos afastamos e enchemos nossos corações de coisas sem valor. Os fogos da ganância derreterão o barro e o ídolo brotará. A chama da ambição e o calor da paixão, pela alquimia maravilhosa, transmitam a escória da terra para elevar um pouco de ouro dourado e preencher o assento de Jeová. Está certo, os homens fazem deuses para tomar o lugar de Deus. É por isso que Deus está com raiva. Não se engane que o homem é bom, que está subindo. Ele está a caminho. Os homens maus ficam cada vez piores, são melhores e melhores. O mundo não está melhorando e os homens não estão melhorando. Eles estão piorando. Porque é assim. Da revelação à rejeição, à racionalização, à religião e à reprovação. Mas não precisa ser assim. Cristo chega a todos nós e ele não está desejoso que pereçamos. Você pode invocar o Senhor Jesus Cristo e ser salvo agora, exatamente onde está sentado. Se você não adora o Deus verdadeiro, é culpado e passará para sempre no inferno, pagando sua culpa. Essa é sua escolha. Mesmo sendo muito religioso, Isso não o aproxima de Deus. Isso é o mais longe que você pode chegar se não for o Deus verdadeiro, por meio de seu Filho Cristo. Pai, obrigado hoje à noite por tua palavra. E embora tenhamos tentado encobrir muitas coisas e pulado um pouco e nos apressado em algumas coisas, oramos para que a mensagem tenha sido clara. Ajuda-nos a ver que estás com raiva porque os homens rejeitaram o que fizeste. Eles não sabiam a hora da visitação. Eles não sabiam, porque eles não saberiam. Eles não te queriam. Não era que eles fossem vítimas. Foi porque eles recusaram. E é hoje. As pessoas não estão perdidas porque não há oportunidade. Elas estão perdidas porque não querem a oportunidade. Elas a rejeitam, estejam elas em nossa cultura ou em qualquer outra. E se elas aceitassem e recebessem a luz que tu dás, tu lhes daria toda a luz de Cristo. Oramos para que isso aconteça no coração de alguns, ainda esta noite. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.